Está no ar o programa Trajano pela Paz, pela Rádio Cultura AM 930. Boa tarde, Curitiba, região metropolitana e litoral sul. Você que está nos ouvindo, você que sintoniza a Rádio Cultura de Curitiba AM 930, eu sou a Jussara Nascimento. E nós estamos na programação Trajando pela Paz. No dia de hoje, em especial, com uma pessoa fabulosa, que é a Alice, a rainha do Carnaval de Curitiba 2024. A rainha da realeza. Olha que coisa linda, gente. A Alice veio aqui conversar conosco. Destinou esse tempo para estar com a gente. Eu estou muito feliz de você estar aqui, sabia?
Ai, eu que estou, imagine, é honra minha.
Ai, não me fale assim, menina. Coisa boa. Coisa boa que a Alice veio, representando acadêmicos da Realeza, a escola de samba, que tem 11 títulos de carnaval, e que fazia quantos anos que não ganhava?
Salvo engano, eram 10 anos.
10 anos que não ganhava um título. E você é pé quente, hein?
Então, pra você ver, tá me chamando disso agora. Tomara que eu continue dando essa sorte pra escola. Mas não é sorte, é trabalho.
Também considera assim.
Trabalho. Então, esse ano a gente conseguiu colher o fruto do nosso trabalho incansável e com muita alegria. E a gente conseguiu transmitir isso. E graças a Deus a gente trouxe o título pra casa de novo.
Vamos falar da casa?
Vamos
contar quem é Acadêmicos da Realeza, quem são essas pessoas da nossa comunidade. Porque a gente fala da nossa comunidade, porque eu também sou da Realeza, né? Também assumo, assim, com muito orgulho, essa comunidade. Eu vi, nesse ano, nesses últimos dias, as costureiras. Eu vi a bateria. Eu vi a comunidade lutando com muita garra para colocar o carnaval na rua. Conte como é que você viu isso.
Então, para começar, assim, eu não sou de Curitiba, né? Sou do interior de São Paulo. E eu nunca era de escola, nunca fui em escola, não tinha contato nenhum. Então, meu primeiro contato com qualquer escola foi com a Realeza. Então, todo esse mundo, para mim, é muito diferente. A gente tem uma ideia do carnaval do que a gente vê pela TV, os 2, 3 dias que a gente vê. E a gente acha que tudo magicamente aparece pronto, que a fantasia é uma coisa só, que não tem nenhum adereço, que não tem nada. E quando você tem essa oportunidade de participar e ver cada processo, você entende que uma escola é muito mais do que as pessoas que aparecem ali na avenida. Não necessariamente são só aquelas pessoas, como é o caso da nossa escola. Então, eu me lembro, assim, de ano passado, que foi o ano que eu entrei, eu era da aula de passistas. Eu sou passista, na verdade, né? Estou como rainha agora, mas sou passista. E na aula de passistas, você tem uma visão, não do todo, você tem uma visão ali do que você está fazendo. Acredito que seja assim também com o restante das aulas, com as baianas, com a bateria. E agora, esse ano que eu tive essa oportunidade de estar exercendo esse cargo, com muito orgulho, mas muito mesmo, eu pude ver um pouquinho de cada área. Então, o que faz a bateria, o que faz a aula de baianas, a harmonia, que é uma das aulas que eu mais respeito naquela escola, que foram os grandes responsáveis desse carnaval ter sido o sucesso que foi. E eu pude ver o trabalho de formiguinha, que é o trabalho que começa no dia seguinte do desfile, que a gente já começa a pensar no ano que vem, que a gente já começa a pensar no enredo. Aí do enredo tem aquele trabalho do carnavalesco de olhar e falar, nossa, essa aula vai conversar com a última aula, que vai conversar com a ala do meio, e essa cor que tá aqui tem que conversar com a cor que tá no carro, e assim por diante. Então, não sei se eu consegui muito responder essa pergunta, mas essa complexidade do carnaval, que é o que encanta, que é o que a gente conseguiu desempenhar com grande maestria.
A emoção de estar na rua é algo magnífico, mas a emoção desse ano foi maior ao ver as pessoas que estavam na arquibancada cantarem e acenarem o enredo da escola. Como você sentiu isso?
Ah, foi uma entrega, né? Eu sou... Quem me conhece ali da escola sabe que eu sou muito nervosa. Então, antes de qualquer apresentação, mesmo na quadra, eu passo muito mal, assim, aquela coisa. Então, no meu primeiro carnaval, eu não consegui visualizar. Eu até brinco com o pessoal que eu não me lembro do primeiro desfile, de tão nervosa que eu tava. Então, não sei quem estava na arquibancada, quem não estava, quem cantou. E esse ano eu consegui ir mais inteira, eu estava presente ali. E aí eu olhava para as pessoas e as pessoas sabiam o samba. Eu sei que não foi uma mágica, né? Foi de divulgação, foi das pessoas estarem frequentando os nossos ensaios. Mas também é um samba muito forte, é um samba muito tranquilo de você aprender. Porque se você for pensar ali, são 50 minutos, eu acho, que você... 90 minutos, né? Não vou me lembrar agora certinho. Que você ouve um mesmo samba. E o nosso samba tem um refrão, principalmente, muito forte. Então você ouve duas, três vezes, com certeza você vai se arrepiar e você vai entender como canta. E do primeiro passo que eu dei ali na Marechal ao último, que foi na dispersão, eu vi as pessoas. Então, a primeira coisa que as pessoas, tipo, eu podia ver pela expressão era um encantamento, um deslumbre pela escola, porque eu tenho certeza disso. Cada componente da escola estava cantando com muita garra esse samba. Então, eu via na arquibancada um deslumbre, aí depois as pessoas começavam a cantar e depois começavam a dançar, sabe? E foi nesse momento ali que eu consegui ter noção do que o nosso samba consegue transmitir para as pessoas que não conhecem muito, né, obrigatoriamente, né, do enredo, não sabem do que a gente está transmitindo ainda, é o primeiro contato ali. Então foi nesse sentido que eu pude perceber quão forte a gente veio, quão forte nosso enredo veio.
Com muita alegria.
Muita
alegria.
É.
Essa muita entrega.
Foi. Eu acho que foi a cereja do bolo ali. Esse ano, todo o processo do carnaval foi a construção, foi a alegria. E ali foi a cereja do bolo, sabe? Então, eu pude ver. Foi um momento muito especial pra mim, na verdade, na dispersão. Porque, como eu te falei, eu não lembro do primeiro carnaval, né? Porque eu tava muito nervosa. E dessa vez, eu saí, assim, né, a gente passou pela última cabine, e a escola para ali, né, para pra olhar, para pra ver quem tá passando, assim, e eu fui bem pra frente, parei e fiquei olhando, não falei com ninguém ali, eu só fiquei olhando cada um que passava, e eu pude ver a mesma cara em cada um, de uma alegria, de uma felicidade, assim, sabe, e foi um dos melhores sentimentos, assim, eu julgo dizer que até melhor do que passar a avenida, conseguir desfilar certinho, né, todas as questões, naquele momento ali, que tudo deu certo, então, tipo, acabou, sabe, aquele suspiro que você dá, e ainda mais do que realizada com êxito, né, com alegria, que foi incrível, assim, acho que foi o melhor sentimento que eu pude ter em muito tempo.
As pessoas não imaginam o que a comunidade trabalhou durante noites e madrugadas a fio. Para concluir em tempo. Quem esteve visitando a quadra, uhum, a quadra da Acadêmicos da Realeza, sabe as madrugadas que foram, uhum, passadas acordado, o pessoal terminando, né, as fantasias. Então, eu queria muito homenagear as costureiras e o pessoal, uhum, dos adereços, uhum, que foram muito competentes. No momento que você vê a roupa pronta para você, porque ela tava lindíssima, né? Aliás, a tua roupa é lindíssima, né?
Foi eu que fiz a minha roupa.
Foi você?
Eu que fiz. Eu com muita ajuda, né? Eu somente nunca. Mas fui eu. Esse ano fui eu que fiz.
Tá ótimo. Mas todas as roupas foram cuidadas.
Todas.
Pensadas, né?
Uhum.
E o enredo fala da ancestralidade.
Uhum.
Da resistência de um povo. Fala de zumbi?
Isso.
Né? O refrão é axé, axé, axé zumbi.
Isso.
E o povo cantando na avenida.
Muito.
Que dizem que curitibano não gosta de carnaval, que não tem negro em Curitiba, que não tem carnaval. E o povo cantando na avenida. Foi fabuloso.
Isso.
Sentiu isso?
Senti demais. Eu acho que foram várias camadas que a gente conseguiu alcançar, que nem eu falei pra você. Um samba fácil, mas com significado muito forte. E faz com que a pessoa que ouve da primeira vez consiga acompanhar a escola e cantar com a escola também, né? Porque ali na hora do desfile, não são só os componentes que estão ali. Você tem que também conseguir transmitir pro pessoal da arquibancada o o mesmo sentimento que você tem, porque o carnaval é isso. Eu acho que essa é a grande jogada das escolas de samba. Mesmo você não sendo componente, você consegue experimentar um pouco dessa alegria. E ano que vem, se Deus quiser, eu falo isso. Eu acho que nós vamos ter mais componentes ainda, porque a gente conseguiu transmitir isso com muito êxito, né? A gente transmite aquilo que está no coração. Então, esse ano, a gente conseguiu transmitir só alegria, só gratidão e também toda essa questão da ancestralidade, né? Em vários níveis. Porque essa questão que a gente trouxe esse ano, ela não se limita só no enredo. É uma construção, né?
Sim.
A grande chave foi Zumbi, mas para falar também do negro, da posição do negro, da sociedade e das vitórias do negro. Foi isso que a gente quis falar. Zumbi foi a referência máxima e é a referência máxima, mas a gente tentou transmitir o negro, as vitórias do negro, como está a sociedade pós-Zumbi, o que eles nos deixou. Que essa é a grande questão. Você não precisa ser negro para entender a importância de Zumbi, do que ele te trouxe. Tem uma parte do Samba da Portela desse ano, não sei se você acompanhou, que fala bem assim, não fala de Zumbi dos Palmares, mas também fala dessa ancestralidade, do negro, e foi uma parte que me pegou muito, e eu correlaciono muito com o nosso carnaval, que foi assim, eles falam também de uma outra parte da ancestralidade, eu não vou saber dizer mais ou menos o nome, mas fala bem assim, o teu nome vive, o teu povo é livre, teu filho venceu. E eu atribuo muito a isso a Zumbi, porque toda a luta dele foi para que hoje nós estivéssemos aqui na mesma posição, não só da liberdade, mas de igualdade. Então, o nome dele continua, teu nome vive, o teu povo é livre, e não somente teu filho venceu, teu filho está na sociedade como igual, você entende? Então, eu acho que foi isso que a gente tentou transmitir. Até me emociona um pouco.
Emocionante,
até
claro.
Até me arrepia, né, de falar isso, mas é.
Emocionante, sim.
É
uma reverência à ancestralidade, mas uma reverência à ousadia e à resistência de um povo que nunca deixou de lutar.
Nunca, nunca. E assim, hoje nós somos, nossa, uma das gerações que acredito que ele nem conseguiu imaginar. O último carro foi um carro muito importante para mim, que minha mãe veio no último carro. E o último carro, ele representava como fosse a descendência de Zumbi hoje. Quem são os filhos dele hoje? E tinham pessoas negras em posição de destaque. A minha mãe é diretora de escola. Minha mãe é professora universitária, ela faz mestrado. E você, eu vejo assim pela história da minha família. Eu venho de uma família de negros, né? E com certeza, minha avó não imaginava o que a minha mãe é hoje. Mas ela é. Eu sou filha dela, sou advogada, sou formada. E eu já sou algo que a minha avó não imaginaria. E os meus filhos, com certeza, são algo que a minha mãe não imaginaria. Porque além de nós sermos livres, muito mais do que ser livre, nós estamos em posição de igualdade a qualquer outro. Nós alcançamos e lutamos para alcançar os patamares de qualquer outro. Pelas oportunidades que são concedidas, sabe? Então, esse último carro me veio muito à mente essa parte do enredo da Portela que eu te falei. O teu nome vive, o teu povo é livre e o teu filho venceu. E venceu estando nessas posições, sabe? E além da minha mãe, tinha outras pessoas. Tinha uma senhora que é Miss, lindíssima, negra, você entende? Então, foi mais nisso que a gente batalhou para trazer.
E a gente falando de justiça, de direitos, eu não posso deixar de lembrar que hoje acontece um julgamento em cima de uma agressão que aconteceu com um músico amigo nosso, o Neno. Hoje o agressor será julgado. E é muito importante a gente dizer isso, que nós não precisamos silenciar as violências, não precisamos nos calar as injustiças. E como diz Djamila Ribeiro, esse é o nosso lugar de fala.
Com certeza. E entender que uma injustiça dessa já nem cabe mais. Hoje em dia é essa posição que eu tenho de falar sobre isso, que não cabe mais o racismo, sabe? Não existe mais espaço, porque é uma sociedade que convive com o negro livre há tempos. Não existe mais, eu vou destratar ele porque a cor dele é diferente da minha. retrógrado esse pensamento, sabe? Então, eu acho que a gente tem que tratar essas pessoas com essa clareza de entender que é um problema da sociedade que vem até agora, mas que não é mais aceito. Não pode mais ser aceito, sabe? É tratar assim como que você ainda consegue ser racista nos tempos de hoje? É essa a pergunta que você tem que fazer. Porque antes não era algo que se conversava muito, não era algo que se entendia muito, mas hoje, numa era de tanto conhecimento, em que você convive com negros, assim, as pessoas às vezes falam, ai, porque eu não vejo negros em posição de destaque. Você vê, sim. Você não quer ver agora. Então, como você consegue ser racista?
Sim, sabe? E Curitiba é uma cidade dita como europeia.
Uhum.
E hoje, nós temos imigrantes de vários continentes.
Uhum.
Não é verdade? Nós convivemos com colegas de trabalho de vários continentes diferentes. Curitiba, ela mudou muito essa expressão de ser. Nós temos os venezuelanos, uhum, os argentinos, os cubanos, colombianos, as pessoas árabes que estão aqui. Na verdade, são mais de 30 etnias que fazem a cidade acontecer, porque a gente chama Curitiba, Curitiba região metropolitana, os 29 municípios, né,
uhum,
que estão em torno, mais o litoral, que também dialoga com o pensamento que se constrói nessa cidade. E falar de racismo e de antirracismo é necessário,
uhum,
porque ainda existe um pensamento retrógrado, mas ele está pequeno, perto de, uhum, todas as conquistas, uhum, que existem, não acha?
Não, eu acho. E hoje já é um pensamento, até as pessoas que ainda acreditam nessa soberania, nessa inferioridade dos negros, que até falar, é difícil sair, tipo, essa palavra sair da boca da gente, né?
É.
De correlacionar inferioridade com a negritude, não existe essa correlação, mas ainda existem pessoas, né? Elas mesmas já são contidas, eu vejo, pela família, porque eu vejo como pessoas mais velhas que têm esse pensamento ainda, mas a própria sociedade já começou a enclausurar essas pessoas e dizer que não é aceito, não é isso. Por isso que eu disse pra você agora há pouco, como você ainda consegue ser racista hoje em dia?
É, se considerar superior a quem e por quê, né?
Superior como também, eu converso com as minhas amigas, é uma conversa que eu sempre tenho com elas, essa questão do racismo vem de uma ideia de que uma raça é superior à outra e coisa do gênero, só que hoje em dia, se você for ver bem, com clareza, não existe mais isso, de uma raça pura, de algo assim, não existe. Você veio pelo Brasil, um país totalmente miscigenado. Na minha família, eu sou negra, mas eu tenho índio na minha família. Minha bisavó era índia. Um parente mais distante era português e assim por diante. E hoje eu sou assim, com os meus traços, com os meus trejeitos. E como eu consigo... Acredito que todo mundo seja assim. Não existe uma família, só descendente italiano. Uma descendência só. Eu não acredito mais nisso, porque é muita miscigenação. Então, como você pode olhar e você entender que você é superior pelo lugar que você veio, sendo que de onde você veio, não dá mais para saber. É muita mistura. Então, eu acho muito retrógrado você sequer sonhar nisso. Que uma raça consegue ser superior à outra, por onde veio, pelas lutas que teve.
Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.